FM Network. They go to Rush.
Montana. Looking.
Go, man. We don't do. 1, 2, 3.
Corrida pelo Ouro recomeça. Você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 166 do The Golden Rush Brasil. Aqui quem fala, seu host Gelson Carvalho. E começaremos aí explicando aí algumas mudanças no podcast para esse ano. Vocês vão notar que no episódio de hoje vamos fazer alguns testes, principalmente nesse episódio, e depois vão querer um feedback de vocês lá no Twitter. Então participem lá no Twitter do The Golden Rush BR, ajude aí a divulgar o podcast. A partir de agora a gente vai fazer meio que separados episódios, tá? Continua sendo um episódio semanal, mas devido a dificuldades aí com o horário, principalmente do seu host, vamos dividir ele em blocos e vamos chamar de a participação. Fiz algumas perguntas para alguns participantes que vocês já conhecem e daí eles falam sobre esse assunto, ok? Então vamos lá pro episódio. Primeiro bloco em notícias de Santa Clara. Primeiro, Patrick Peterson e Brock Purdy tiveram aí um desentendimento, né? Patrick Peterson falou que o Fernandes tem alguns padrões que eles conseguem identificar e prometeu uma interceptação no Brock Purdy. Patrick Peterson, que agora está jogando com o Steelers, que é o nosso próximo adversário na semana 1 da NFL. Em resposta, o Brock Purdy falou que gostava muito de ver o Patrick Peterson, inclusive postaram daí uma foto dele em Arizona, com o Brock Purdy tirando uma foto ao lado do Patrick Peterson. Uma resposta mais de classe aí pro cornerback dos Steelers, agora Steelers. Bom, outra coisa que aconteceu aí foi o fechamento do roster dos 53 jogadores. Depois do terceiro jogo da pré-temporada, o time fechou os 53 jogadores com alguns destaques, né? Principalmente ali o grupo de wide receiver, Ronnie Bell, que foi um destaque muito positivo aí, escolha de sexta rodada, vindo de Michigan, que jogou muito bem na pré-temporada, mostrou aí bom desempenho no esquema que o Shanahan gosta. Para mais informações, vá lá no YouTube do velho garimpeiro, o Sandro Santana, que fizemos uma live lá de quase 2 horas só falando do roster. A outro grande assunto, que foi aí nas últimas 2 semanas, o segundo grande assunto, o primeiro vai vir daqui a pouco, foi a troca do Trey Lance para os Cowboys por uma escolha de quarta rodada. Bom, Trey Lance ali, que durante a pré-temporada teve alguns snaps como segundo quarterback e acabou perdendo ali a posição para o Sam Darnold e ficou como terceiro quarterback. Logo em seguida que teve o anúncio que o Sam Darnold ganhou a posição de backup, o Fernandes já procurou algumas trocas e conseguiu encontrar o parceiro na troca aí para os Cowboys. Parte da torcida não gostou, porque Cowboys é um rival histórico do 49ers, mas se o Fernandes não vê ele como um bom jogador, não vê nenhum futuro, eu acho que a troca é boa, né? Depende muito da evolução do Trey Lance, é aquela, né? Trocou, vai depender, essa segunda troca, pelo menos, vai depender muito do desempenho do Trey Lance, que é igual a primeira. Então, primeira troca, lá, 3 escolhas de primeiro overall que o Fernandes gastou no Trey Lance. Acabamos perdendo essas escolhas, né? Foram para Miami, que acabou fazendo outra troca. A escolha foi para os Cowboys, que pegaram Micah Parsons. Depois ainda trocaram escolhas para pegar o Tark Hill, pegaram o Riddle. E foi uma boa troca para os Dolphins, que obviamente ganharam essas trocas. Né? Ganharam a trade como um todo. Para mais informações, vão lá no episódio do No Flags, em que o Alan, do Endzone 51, comenta bastante lá, quase 20 minutos, ele comentando só sobre essa troca. E por último, notícia bombástica aí dessa semana, que o novo contrato de Nick Bosa saiu. Depois de um holdout aí de algumas semanas, que ele não participou do training camp, já começou a ficar perigoso dele não participar dos treinos, ele renovou na terça-feira um contrato de 5 anos, 170 milhões, incluindo 50 milhões de assinaturas, 122 milhões garantidos, ficando com uma média de 34 milhões. No entanto, o cap hit dele esse ano vai ser somente 18 milhões. E chamamos aí o Alan, do Endzone 51, para comentar sobre o Nick Bosa. Fala, Alan.
Fala, pessoal.
Alan Basso, do Endzone 51. Estou aqui para falar do contrato do Nick Bosa. O que temos para falar desse contrato? Puta contrato bosta! Funcionou com o Brock Purdy, né? Vamos tentar também com o Bosa. Sempre dá para melhorar. Falando sério, não tem muito o que falar, né? Não tinha o que fazer, os 49ers não tinham opção. O contrato é caro pra cacete, né? Vai botar uma pressão gigantesca, ainda mais no salary cap do time. Mas eles já sabiam disso e a gente não viu a estrutura ainda, os detalhes, mas, enfim, é o que é. Né? O cara é um jogador top, numa posição que é super valorizada. O cap deu um puta salto, né? Então já tinha até umas expectativas de que se fosse usar os mesmos percentuais de crescimento recentes, o salário dele ia girar em torno de 34 milhões e não deu outra, né? Foi isso que os agentes pediram, é o mercado, os fornais pagaram e bola pra frente, é isso que tinha que fazer. Mais que analisar o contrato, a gente tem que analisar o impacto disso pra estrutura do time, né? Os fornais têm toda off-season tem entregue aí contratos entre os mais altos, né, das posições que eles estão renovando. Foi com o Fred Warner, foi com o Kittle, foi com o Trent Williams, foi com o Deebo Samuel, e agora com o Nick Bosa ainda tem o Brandon Ayuk vindo pela frente, né? Tem também posições menos relevantes como o Kyle Juszczyk, mas, enfim, o problema vai se avolumando, né? Eles têm noção desse problema, tanto que é por isso que eles foram atrás do Trey Lance, né? O objetivo era ter um quarterback rookie para poder compensar um pouco disso, desse impacto, né? E conseguir equilibrar as contas. Acabou que deu mais certo do que eles esperavam, porque o Brock Purdy tem um salário muito menor do que o Trey Lance teria se ele tivesse vingado, né? Então acaba que a economia de quarterback rookie com o Brock Purdy é bem maior e ajuda a compensar bem mais. Mas a gente vai ver outros movimentos, né? As coisas que a torcida odeia, quando vê e xinga e tal, tem um porquê. Parte das decisões vem dessa questão do salary cap. Então, draftar um kicker no terceiro round é muito em função disso. Em vez de manter o Robbie Gould por 5 milhões, 4 milhões, 6 milhões, sei lá que valor que seria, ou contratar um outro kicker veterano que também ia custar caro, acaba apostando num rookie. É um puta risco, é um puta risco, né? Deixa a torcida com o coração na mão durante o jogo, mas você vai ter que assumir riscos em algumas posições do elenco para compensar o fato de você ter que pagar suas estrelas, o valor de mercado top, que é o que esses jogadores são. É o efeito colateral, tudo tem pró e contra nessa vida. Outros movimentos nesse sentido é draftar running back no terceiro round, que a torcida xinga pra cacete, mas enfim, você consegue um running back que vinga lá no terceiro round, você vai ter um cara por 4 anos num custo super baixo. Se tivesse acertado a mão num running back top, né, você acha que não é nem o objetivo era ter um running back sólido, mas se acertasse a mão num running back top, você talvez não tivesse que pagar o McCaffrey, não tivesse que gastar tantos piques no Christian McCaffrey. Então acaba que são escolhas que o time faz, né? Você vai ter que fazer cortes em algumas posições. Então hoje o corpo de running backs depois do McCaffrey são todos jogadores que foram draftados, né? Um é o undrafted, mas são jogadores que vieram da época do draft, né? Linha ofensiva também é uma posição que o time vai ter que começar a acertar uns picks para poder conseguir reduzir custos. Em center a gente já viu que eles reduziram custos, enfim. Esse é o ônus de ter o Nick Bosa, ter Fred Warren, ter George Kittle, ter Deebo Samuel. Eu acho que... E ainda ir atrás de Christian McCaffrey e Javon Hargrave, né? Eu acho que o torcedor tá super satisfeito. Paciência, a galera vai xingar aí quando tiver esses problemas, mas quando você olha a big picture, né? É melhor você ter os superstars carregando o elenco e conviver com algumas dores de cabeça em algumas posições, que eventualmente pode até custar algumas vitórias em alguns jogos, mas é da vida. Bom, valeu Jailson pelo convite aí. Acho que não tinha muito para agregar nesse tema, na verdade não tem nada de muito especial para falar, mas agradeço a oportunidade aí e deixo um recadinho, né? Quem puder, me segue lá no @endzone51, se inscreve no meu canal no YouTube, estamos produzindo vídeos aí com análise de jogadas, alguns conceitos que estão explicando. E toda semana estamos lá no No Flags, o podcast que fala sobre a NFL como um todo. Quem tiver interesse em acompanhar a liga mais do que só os 49ers, considere acompanhar a gente, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.
Bom, e agora vamos para a pré-temporada. Best Music Compilation. E a pré-temporada, como sempre, serve mais para os recebidos calouros e os novos veteranos que vieram da Free Agents. Os principais nomes que a galera ficou de olho aí era Trey Lance, né, que para ver se ele disputava. Começou o training camp com muita gente jogando os rumores, né, que Brock Purdy não estaria saudável ou que teria uma disputa de quarterback pela posição principal, né, pelo titular absoluto. Mas Shanahan já rechaçou qualquer chance disso, falando que o Brock Purdy era o titular e o Trey Lance ia disputar quarterback 2 e acabou perdendo a posição, né? Acabamos vendo ali deu um medinho o Jake Moore em algumas partidas e acabou se machucando, mas deve estar disponível, daqui a pouco tem o nosso boletim médico. E uma boa surpresa foi o Ronnie Bell, que jogou muito bem, o wide receiver e escolha de sexta rodada, que destruiu aí na pré-temporada, seja lá o que isso significa, né? Que pré-temporada não, muitas vezes não se reflete no jogo da NFL quando chegam os profissionais de verdade. Isso, vamos agora pro jogo. Às 14 horas de domingo, do dia 10 de setembro, no Heinz Field, agora na verdade é Acrisure Stadium, né? O São Francisco 49ers enfrentará o Pittsburgh Steelers. E aí, trazendo o terror da torcida Red and Gold, o nosso plantão médico com a Bárbara do Niners News BR. Fala, Bárbara.
Fala, Jailson e galera do The Gold Rush Brasil. Aqui é a Bárbara do Niners News BR e vamos de injury report, né, para o nosso primeiro jogo da temporada contra os Steelers no domingo. Hoje é quinta-feira, o time treinou e a gente teve um susto logo de cara no treino, que o Tavares Ward, nosso cornerback número 1, não participou do treino com uma lesão no tornozelo. Deu um susto em geral, mas logo após o treino o Shanahan deu uma entrevista e confirmou que o Tavares Ward vai para o jogo, vai participar da estreia contra os Steelers, e foi um alívio geral da nação. Porque a gente já tá com um pouco de dúvida, né, com os nossos cornerbacks. O Tavares Ward é o principal, é o número 1. E a gente tem a dúvida aí de quem vai ser o número 2, quem vai ser o Nickel. Então seria catastrófico perder o Tavares Ward aí pra estreia da temporada. Ainda bem que ele, que aparentemente, segundo o Shanahan, tá tudo bem com ele e ele vai sim pro jogo. Outro titular da nossa secundária que não participou do treino de hoje foi o Hufanga, nosso safety. O Hufanga tá se recuperando de uma lesão no joelho, né, que ele teve nas últimas semanas aí de training camp. Mas o que deixou ele de fora do jogo foi um problema pessoal, então a gente ainda está com um pouco de dúvida se ele vai jogar ou não, se vai participar dessa estreia da temporada ou não. Com certeza torcemos para que ele participe. O Hufanga foi ao Pro ano passado, né? A gente bota muita fé nele, que ele se desenvolva ainda mais esse ano, e em pouco tempo ele já virou uma peça-chave aí na nossa defesa, então vamos torcer para o Hufanga estar disponível, estar saudável para jogar contra os Steelers. E aí a gente tem uma listinha aí da galera limitada, que são um pessoal que tá voltando de lesão, né, que tá se recuperando de lesões durante o training camp, e o Nick Bosa, né, que não tá lesionado, ainda bem, ele só tá voltando de um holdout aí, né, que ficou 44 dias sem treinar com o time, e voltou hoje, depois da assinatura de contrato, tá meio rico o Nick Bosa, pouquinha coisa, né, quase nada, mas ele tá se recondicionando. A gente não sabe ainda quantos snaps ele vai fazer, né, no jogo contra os Steelers, se ele vai estar no pitch count, se vai conseguir jogar full, uma questão aí que a gente vai saber mais chegando próximo do jogo e durante o jogo. Outro titular que treinou limitado foi o George Kittle, nosso tight end, que tá se recuperando de uma lesão na virilha. O Kittle, a gente sabe da importância dele, tanto ofensivamente, né, ele cresceu muito ano passado recebendo touchdowns contra os times a partir da chegada ali do Brock Purdy, né, então a gente sabe da importância dele ofensiva e sabe da importância dele bloqueando também, ainda mais contra uma DL aí que tem TJ Watt, que a gente sabe que pressiona muito o quarterback, é um dos melhores defensive ends da liga, então vamos ver como que vai ficar a questão do Kiro. Esperamos que ele jogue e jogue em suas totais condições para ajudar tanto nos bloqueios, tanto nos passes recebidos. Outro também que tá com problema no joelho é o Warren Burks, o nosso linebacker. Tá se recuperando de uma lesão e treinou limitado hoje. O nosso outro safety, né, o Tashaun Gibson, tá com probleminha nas costas e também treinou limitado hoje. E aí tem o Jordan Mason, que tá com probleminha no pé, nosso running back. O Ray McLeod, o wide receiver, tá se recuperando, né, tá com o punho quebrado, né, teve um problema no punho e tá com o punho quebrado. Saíram alguns reportes dizendo que ele vai participar do jogo mesmo com o punho quebrado. Parece que ele já teve uma experiência anterior jogando com o punho quebrado, não sofreu nenhum fumble. Então, a tendência é que ele participe. E se não conseguir, tem o Ronnie Bell, né? Que parece que é o substituto imediato ali. O calouro que foi bem na pré-temporada. E por último, que treinou limitado, foi o Jake Mooney, nosso kicker de milhões aí, que tá com um problema no quadril. Os 49ers até trouxeram outro kicker para o practice squad, né, como contingência, caso o Jake Mooney não consiga participar do jogo. O Shanahan também deu uma entrevista durante a semana falando que tudo indica que o Jake Mooney vai jogar, né, vai fazer sua estreia na liga contra os Steelers. Então é uma coisa a se monitorar ali também, mas aparentemente ele vai jogar. Ufa, bom, esse foi o nosso injury report da estreia da temporada. Esperamos que todos os jogadores consigam participar. A gente precisa de força máxima, né, para começar a nossa temporada com o pé direito. É isso, valeu galera, Go Niners!
Bom, a vida do Fernandes nunca é fácil, né, mas pelo menos o Ward só foi um susto. Né? E agora, com a sua opinião, o Sandro Santana, velho garimpeiro, nós fizemos a pergunta de como ele vê o time do Steelers, qual a principal arma que devemos parar e como podemos vencer esse time. E aí, Sandro?
Bom, estreia da temporada contra os Steelers. 49ers, que eu me lembro, assim, começa muito bem a temporada, né? O time começa normalmente devagar, depois ele vai engrenando, né? Aí é um jogo bem difícil, jogando em Pittsburgh contra o time dos Steelers. O time dos Steelers eu vejo um ataque muito interessante, que eu acho que é a principal virtude do time. As pessoas, eu vejo os analistas colocando como uma expectativa muito positiva pro crescimento do desempenho da defesa deles. Mas eu acho que a chave para a gente vencer, eu acho que vai ser o que a gente espera do melhor setor da gente, que é a DL, né? Pressionar o QB adversário para apressar esse passe aí, gerar essas pressões. Algo que a gente tem que esperar, algo tipo 2019, né? Que assim, que a linha tava tendo um desempenho monstruoso. A minha expectativa e a minha torcida é essa, e é o que eu acho que pode acontecer, e é a chave pra gente parar o ataque da dupla lá do Pickett e Perkins, né? Wide receiver lá. Sobre uma elevação da defesa, um nível da elevação da defesa dos Steelers, é o que a gente vai ter que ver no jogo, né? Vai ser o primeiro jogo da temporada, né? Se fosse, sei lá, o terceiro, quarto jogo, a gente podia ter um raio-x melhor dessa esperada evolução ou não da defesa dos Steelers, né? Então a chave, eu acho que a chave pra gente no jogo agora e até no decorrer da temporada é a nossa DL voltar a ritmos de 2019, assim, e exercer uma pressão monstruosa. Eu, por essas circunstâncias de estreia, jogando fora, né, o time demora para dar engrenada, e o time dos Steelers é um time bom, eu até postei em derrota, né? A gente fez uma live falando sobre isso, e eu apostei nesse primeiro jogo em derrota. Lógico que eu vou torcer para vencer, né? Mas eu tô apostando, se a gente analisando aqui, com uma possível derrota. E a chave para vencer é a nossa DL pressionar o Pickett e parar esse ataque dos Steelers. E eu não tenho ainda a certeza, assim, como que vai funcionar essa possível evolução da defesa dos Steelers. É isso aí.
Para não ficar só nisso, também chamamos um torcedor rival, o grande Danilo, ou Danídio, do Black and Yellow, vocês devem conhecer, que também é aqui do FNN. Deixamos as seguintes indagações. Qual a principal arma dos Steelers contra os 49ers, na visão dele, né? Como o Steelers pode vencer esse jogo? E qual é o principal medo que ele tem desse time dos 49ers? Ou seja, qual seria a nossa principal força?
Salve turma, Danilo Batista do Black Yellow Brasil aqui para falar de Steelers nesse pré-jogo, nesse momento em que os times vão se enfrentar. E vamos já começar falando disso aí. O que o Steelers tem que fazer muito bem, o principal foco do time, a principal arma desse time, é na verdade a defesa. TJ Watt tem que ser o destaque desse jogo. TJ Watt tem que causar o terror o suficiente. É claro que a gente espera que seja uma questão da linha defensiva como um todo, mas sendo um lance de a linha dar o suporte para que o Watt pegue umas jogadas mano a mano, ou ele consiga comer marcações duplas, atrair marcação dupla, tripla, para ver se dá espaço para os outros operarem. O Steelers tinha uma fama antigamente de ser terrível contra quarterbacks calouros, e Brock Purdy é basicamente um quarterback calouro, não oficialmente, mas, né, em tempo de jogo ele é calouro ainda. Kenny Pickett também ainda é quase um calouro, tá? Mas enfim. Então o Watt, causando esse terror, ele tem que ser o principal ponto do Steelers. É a defesa do time que tem que dar condições para que eles, para que o ataque se mantenha no jogo o suficiente para poder ganhar essa partida. Então é aí onde o Steelers tem que ganhar o jogo. A defesa tem que aparecer muito. O Niners tem um jogo corrido ainda muito bom, né? De novo, Brock Purdy ainda é um quarterback quase calouro, então ele precisa ter a ajuda de vários jogadores para ter um grande nível nesse jogo aí. E como os Steelers e Niners são dois times muito parecidos em sua estrutura, quarterbacks quase calouros, o time recebeu investimento em basicamente todas as áreas, né? Tem defesas muito fortes, que são o foco das equipes, eles ambos têm top edge rushers na liga, estão os dois no top 5 de contratos também, né? O Bosa assinou essa semana, o Watt assinou há 2 anos, mas ainda é top 3, se a memória não me falha. Então o grande problema para os Steelers é se ele permitir que o Niners faça com ele exatamente o que ele quer fazer com o Niners. Então se por um acaso eles deixarem que o Nick Bosa tenha esse desempenho para cima da OL, vai dar muito trabalho. Se os linebackers não conseguirem parar o jogo corrido, que a gente sabe que é mais do que o Christian McCaffrey, mas o McCaffrey é uma grande estrela, ele atrai muita coisa. Na entrevista, o Mike Tomlin já disse que não tem como ser o trabalho de um homem só parar um jogador como o Christian McCaffrey. Então, se eles deixarem esse tipo de estrelas do time ter sucesso, vai sangrar muito, vai dar muito trabalho pro Steelers se eles quiserem ganhar o jogo. Então, eles precisam controlar esses caras para o time de Pittsburgh sair com a vitória, que é o que a gente espera que aconteça. É para ser um jogo muito parelho. Niners não só é um atual finalista de conferência, né, na NFC, e pouco importa o nível em que esteja a conferência como um todo, chegar numa final de conferência é uma prova do quão forte é o teu time. O Steelers não foi aos playoffs ano passado, mas ele fez investimento suficiente para colocar ele aí num nível parecido, então dá para dizer que são dois times muito parecidos. Os quarterbacks vão estar ligados eternamente, né? Então a gente espera que pelo menos o fator casa aí dê uma ajudada para o Steelers sair com a vitória. Se vocês quiserem ouvir mais sobre o nosso lado do jogo, sobre o lado do Steelers, dê uma passada lá no @blackyellowbr. Nas principais redes sociais, né? Twitter, Instagram, no Telegram. A gente vai fazer uma live logo depois do jogo na Twitch. Assim que o jogo acabar, a gente tá entrando ao vivo. E dê uma conferida no nosso podcast. Um grande abraço.
É isso, galera. Ficamos aí mais tranquilos, né? Porque, como o Danilo indicou aí, os times são relativamente... A construção deles é parecida. Até a história, né? Em alguns momentos pode considerar como parecida. São dois grandes campeões de Super Bowls. Steelers é o segundo maior da AFC, né? Perdendo um título só pro Patriots, e o 49ers aí com seus 5 títulos. E obrigado, nos sigam nas redes sociais no @TheGoldRushBR e dos participantes também que estão na descrição desse episódio. Lembrando também que eu tô como produtor do No Flag junto com o Alan, do Endzone 51, nos sigam lá também, nos apoiem, lá no escutem no Orelo, e Go Niners!
Primeiro dia fora da cadeia estadual, é ela que eu encontro bem na porta me esperar, num conversível com motor ligado que acabara de roubar. De volta na estrada, hoje é comemoração, um maço de cigarros e uma garrafa de gin. Saindo da cidade, estacionou e disse: espera aqui por mim. Movimentação estranha e tiroteio, um saco de dinheiro voa no banco de trás. Agora são mais 2 horas sem pisar no freio, o tanque cheio, pé embaixo, não me pega mais. Esse destino que de novo me enganou, meu primeiro dia livre começou comigo em fuga outra vez. Foi numa mesa de bar que a conheci, bem no meio do salão me apaixonei. E logo na manhã seguinte eu descobri, com ela não consigo mais viver dentro da lei.
sirene atrás de mim. Há muito tempo que eu não vi a confusão ficando feia assim. E toda hora entra mais um na perseguição. Há quase 4 dias dirigindo sem dormir. E mesmo com a estrada bloqueada, ela não para de sorrir. Passando pelo posto de gasolina, em meio ao vazamento na tubulação de gás, eu vou sentir saudades desses olhos de menina. A ponta de cigarro acesa voa lá pra trás. O meu relógio no minuto em que parou foi achado tão longe de onde estou. Com ela em paz, sem mais ninguém. Foi numa mesa de bar que a conheci. Bem no meio do salão me apaixonei. E logo na manhã seguinte eu descobri. Com ela não consigo mais viver dentro da lei. Foi numa mesa de bar que a conheci. Bem no meio do salão me apaixonei. E logo na manhã seguinte eu descobri. Com ela não consigo mais viver dentro da lei. Foi numa mesa de bar que a conheci. Bem no meio do salão me apaixonei. E logo na manhã seguinte eu descobri. Com ela não consigo mais viver dentro da lei.